Olá, sejam muito bem-vindos ao 49º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 25 de fevereiro de 2021 e falo-vos do nosso sempre acolhedor estúdio em Paço de Arcos. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora terei o prazer de estar à conversa com uma das vozes mais celebradas do momento da música portuguesa. Começou a compor em plena adolescência e foi em 2018 que a escutámos pela primeira vez. Depois de uma passagem curta, muito curta, mas marcante, pelo concurso de talentos The Voice Portugal, o país percebeu que nunca os jurados tinham falhado tão redondamente na sua avaliação. A desforra serve-se fria e, antes dela dizer que sim, a canção original que apresentou no palco do programa tornou-se o cartão de visita de um percurso que, embora curto, já lhe rendeu uma autêntica legião de fãs. Sei Lá, A Fugir de Ser e Outras Línguas tornaram-se presença constante nas rádios e Passepartout, que interpretou na edição do ano passado do Festival da Canção, a convite de Tiago Nacarato, levou a um público ainda mais amplo. Aos 22 anos, Bárbara Tinoco prepara-se para editar o primeiro EP, que a juntará a nomes como António Zambujo ou Carolina Deslandes, e está aqui connosco para nos contar todos os pormenores e responder a uma ou outra pergunta difícil. Olá, Bárbara, bem-vinda.
Olá, olá Mário, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Não sei se estão a ouvir dia, de manhã, de tarde, mas bom dia, sempre bom dia.
Obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olha, muito obrigada por me terem convidado, estou muito entusiasmada e pronto, vamos lá a isto.
Vamos a isto.
Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano, sei lá. Talvez nem sequer queira saber. Eu sei lá porque dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fui, sou outra, sei lá. Pergunta-me a mãe.
Começando pelo princípio, o que é que te atraiu inicialmente para a música? Quando é que tu percebeste que a tua vida ia passar por aqui?
Então, o meu avô tinha uma loja de instrumentos musicais e depois o meu pai ficou com essa loja e, como vocês podem adivinhar, numa casa de uma pessoa que tem uma loja de instrumentos musicais é uma guitarra em cada canto. A música faz parte da minha, sempre fez parte da minha casa e eu sempre tive muitos instrumentos para poder brincar em pequena, fazer pequenas melodias, brincar, uma coisa completamente inocente de brincadeira, tipo como era brincar com as bonecas, mas, ou seja, a música faz parte da minha casa. E eu, quando comecei a chegar à adolescência, que é aquela altura em que nós mais ou menos começamos a perceber aquelas coisas que nós gostamos mesmo, as que gostamos, as que não gostamos, quis começar a tocar guitarra, como o meu pai toca, pedir para ele me ensinar a tocar guitarra. Ele ensinou-me dois acordes e diz que quando mudas os dedos diz que eu ensino-te mais. Foi um excelente professor. E pronto, e a partir daí eu, quando me sentava à guitarra, queria fazer canções como aquelas que eu ouvia, por piada, não por ter, pronto, algum objetivo no início, pelo menos, e pronto, e a música é exata, a música faz parte da minha casa.
Eu ia perguntar precisamente isso, portanto, já percebi que foi o teu pai que te incentivou, porque aprendeste sozinha, não é? Ou com a companhia dele. Na minha altura isto parece, pronto, mas nós quando fazíamos, quando íamos a acampamentos da escola ou havia festas, havia sempre alguém que tocava na guitarra e aquela canção que era go-to song era Dunas do GNR, eu acho que era a primeira sempre que...
Eu sei tocar essa.
Pronto.
Também foi das primeiras que eu aprendi. Portanto, passou de geração em geração.
Era isso que eu te ia perguntar. Qual é que foi a primeira canção que te lembres de ter aprendido a tocar na guitarra?
Opa, mas
não foi a Dunas, foi uma das primeiras, mas...
A Dunas foi uma das primeiras, mas lembras-te daquela música que era tipo It's been away for a while now, you got me feeling like a child now, 'cause every time I see your bubbly face I get the tingles in a silly place. Pronto, esta música tem acordes super simples. É tipo lá com sétima ré. E é só isto a rodar. E são acordes muito simples na guitarra. E portanto eu tipo, essa é uma das que eu me lembro assim, tipo, tanto que esses são os acordes de antes dela dizer que sim, porque eram os acordes que eu sabia tocar.
Ok. Portanto, antes dela dizer que sim, foi mesmo a primeira canção que tu compuseste?
Não, de todo. Mas não, as minhas primeiras canções são coisas muito mazinhas, muito fraquinhas, engraçadas, tipo com letras estúpidas, tipo, não sei explicar, não, nunca vou mostrar a ninguém, se calhar nem ao meu melhor amigo, pronto. Mas o antes dela dizer que sim, eu já compus com 16 anos e foi todo um processo. Começou por ser um poema E depois eu achei que aquilo não era nada um poema e que não era um poema assim tão bom, e musiquei por piada, e de repente tinha uma canção que eu adorava e que sempre que me sentava à guitarra apetecia-me tocar essa.
Uhum.
E pronto, antes dela dizer que sim, já foi mais crescida, já foi com...
Já tinhas mais...
Sim, já foi aos 16 anos, já é diferente dos 13, não é?
Eu fui rever a tua prestação no The Voice Portugal, e uma coisa que eu observei e que estive com atenção a ver foi o facto de tu estavas a interpretar o antes dela dizer que sim e olhavas para todo lado, menos para a cara dos jurados. Todo lado. Ias para aqui, olhavas para ali, olhavas para ali. E depois, no fim, quando houve aquela ovação, tu fizeste aquele ar de tipo, mas vocês gostaram mesmo. Tu, quando olhas para essa Bárbara de há 3 anos, foi há 3 anos... sentes que é uma Bárbara muito diferente? Sentes que de lá para cá aprendeste a disfarçar essa timidez ou aprendeste a deixar de ser tão tímida?
Não, sou péssima. Sou tímida na mesma. Mas, é assim, é uma Bárbara diferente, claro. Temos 3 anos de diferença. Aprendi muita coisa e mudei muito, não é? Como é óbvio, pronto, cresci, saí de casa... Tornei-me adulta, entre aspas. Vocês não
emancipada.
Estão a ver, mas eu estou a fazer entre aspas. Mas nessa atuação da Voice é engraçado, porque eu não sei se já tiveste essa sensação, Mário, que é tipo, de repente tu estás a fazer uma coisa, és tu que estás a fazer, mas tu apagas, tipo, uhum. Tu não estás a pensar em nada, tipo, tu nem sequer te lembras disso.
Nem sabias onde é que estavas, estavas isolada em ti.
Eu tipo desapareci, tipo, eu não me lembro, não sei se isso já te aconteceu, a sensação tipo a fazer, tipo, era eu de facto, estava lá, fui eu que disse aquelas coisas, mas eu não, tipo, apagou-se, tipo, naquele momento eu não estava a sentir nada, devia ser do nervosismo ou assim. Pronto, e depois fiquei muito surpreendida com a reação das pessoas, tipo... Tipo, eu sempre toquei no meu quarto para mim e comecei a tocar para uns amigos na faculdade e pronto, eles gostaram da música, mas de repente estar toda a gente tão fogo, a música é fixe, eu digo, é lá, então. Quando acabei e vi a reação das pessoas, foi tipo. Opá, fiquei surpreendida, não é? Tipo, pronto.
A satisfação só veio depois então, o primeiro impacto foi de choque.
Não, fiquei logo muito contente, não é? Mas é engraçado que nesse dia os meus amigos e a minha família estavam lá a assistir e no final nós fomos todos tipo ao McDonald's, eu sei, triste, mas fomos lá comer tipo gelados e assim celebrar o meu fracasso, no fundo.
É um sítio ótimo para celebrar um fracasso.
É, não é? Também acho.
Li que tu depois tocaste num bar no Bairro Alto.
Ah, sim, sim.
Tinha uma frequência, eram muito estrangeiros que iam lá. Tu sentes que isso de alguma forma te ajudou a sair da tua concha?
Epá, eu tocava num bar no Bairro Alto chamado Jam Club, ainda existe agora, pronto, estamos todos fechados, mas quando voltarem, pronto, podem dizer que vão da minha parte. É um bar muito pequenino e é mesmo fixe, tem tipo, a decoração é inacreditável, é mesmo bonitinho. Então eu tocava num cantinho e eu era tipo a pior pessoa a tocar num bar de sempre. Tinha de tocar com folhas à frente, não sabia nada de cor, não era tipo aqueles músicos que vocês veem no bar incrível, que é tipo, aí tu devias ter uma carreira. Não, era tipo, a miúda cantava greatest hits só, tipo, de antigos e novos, tipo coisas que as pessoas sabiam cantar e cantavam comigo. E aí eram só estrangeiros bêbados, portanto é um público muito fácil de agradar.
Portanto não lhes cantavas as tuas canções, era só mesmo
não.
Os grandes sucessos de antigamente.
Sim, e algumas músicas novas e pronto, portuguesas por acaso. Uma vez por noite tocava uma portuguesa e costumava ser ou o Pica do Sete do Miguel Araújo e do António Zambujo ou a Miúda Gosta da Carolina Deslandes. Portanto, tipo, tinha essas duas que eu gostava muito de cantar e ia para essas. Tipo, quando as pessoas pediam, ah, canta uma em português, eu cantava uma dessas.
Quando tu pensas, pronto, falámos dessa questão da timidez. Tu sentes que tens um lado menos bom, aquele que vem ao de cima, quando, por exemplo, que eu acho que nós nem nos apercebemos disso, quando estamos a falar nas redes sociais, às vezes damos por nós a pensar, pá, eu se calhar fui um bocado bruto, eu se calhar disse coisas da forma como tu tens presente esse teu lado menos simpático? Ou tu tentas ao máximo não...
Opa, tento ao máximo ser a melhor versão que eu consiga ser de mim. Claro que às vezes dizemos coisas... parvas, dizemos coisas erradas e pronto, e quando isso acontece mais vale pedir desculpa e avançar, porque toda a gente faz coisas parvas e diz coisas parvas. Não tenho muito presente, eu acho que sou tímida, eu não sou muito tímida. Se tu me conheces ali lá fora no café, estiveres a conversar comigo, eu sou extrovertida, super divertida e tipo a tua melhor amiga em 5 segundos. nas entrevistas eu fico um bocadinho nervosa e fico tipo assim, não sei porquê, sempre fui assim, tipo, fico, pareço outra pessoa. Os meus amigos dizem tipo, Bárbara, porquê?
Mas não há necessidade de pensares nisso, porque eu não ouvi nada dessa tua timidez até agora. Não,
não viste. Pronto, não vi. É porque estás-me a pôr à vontade, Mário, muito obrigado.
Ainda bem. Como é que esta pergunta era mais para te perguntar como é que okay. tu convives com o lado mais público da tua carreira? Tipo, eu presumo que tu recebas doses equilibradas de amor e de ódio nas redes sociais. Como é que tu convives com isso, com essa exposição?
Por acaso não tenho muito ódio. As minhas redes sociais, pronto.
Eu sei que já houve muitos pedidos de casamento, isso eu já percebi.
É, exato, tenho pedidos de casamento, estás a ver? É tudo bom. É assim, não tenho.
Depende, opa, de
claro
quem
que
vem
às vezes há um comentário mau, ou há comentários desinformados, ou há mensagens privadas. Às vezes as pessoas ficam muito chateadas, por exemplo, em relação a esse post, porque eu respondi àquelas pessoas, por acaso não respondi, só tirei os prints e nunca lhes respondi. E não respondi a uma mensagem que tem um teor mais apelativa ao solidário ou uma coisa mais fofinha, tipo, ah, para o meu namorado, não sei o quê. E às vezes eu penso, olha, estas pessoas que mandaram esta mensagem do casa comigo são pessoas que, tipo, não querem nada de mim, estão só a brincar comigo. E às vezes as pessoas que nos mandam mensagem querem uma coisa de nós e é tipo aquele amigo que tu tens, tipo, tu não queres ter um amigo que só se lembra de ti quando quer alguma coisa. Queres claro. Ter um amigo que, tipo, manda mensagem, como é que estás? E então às vezes eu sinto que, pronto, nós recebemos muitas mensagens, não é? Toda a gente sabe isso, essa coisa. E às vezes eu até vejo e penso, olha pá, até gostava de mandar este vídeo, mas eu vou-me esquecer e se não fizer agora já não faço. E agora estou tipo de pijama na cama e são tipo 9:30, vou-me levantar daqui a mais 10 minutinhos, quero ir tomar banho, pá, não estou em condições claro. De fazer um vídeo e já não me vou lembrar. E daqui a uma hora tenho 10 mensagens que já não vejo esta.
Claro.
E às vezes sinto um bocadinho isso, que as pessoas ficam um bocadinho tristes ou pronto, e os comentários. Mas eu por acaso não tenho muito, os meus fãs são bué fixe, obrigado. São mesmo bué fixe, também não quer dizer fãs, mas tipo, as pessoas que gostam da minha música têm tipo. São mesmo bué fixe, bué boa gente.
E depois há aquela questão, se responderes a um e depois não começares a responder a todos, depois começa a haver essa questão também, não é? É difícil gerir isso, não é?
É pá, mais ou menos. Eu normalmente, tipo, nos meus comentários respondo àqueles que são mais engraçados ou que me disseram alguma coisa e depois há pessoas, eu tenho pessoas que comentam sempre, tipo, é sempre a mesma, comenta sempre o meu post. E há umas vezes respondo a esse comentário, outras vezes respondo a outros. Pá, tento fazer, tento responder, porque acho que é fixe, tipo, ter essa
proximidade
com, pronto, a proximidade mais ou menos, porque é uma rede social, mas gosto de responder às vezes, até porque lá está, os meus fãs são bem engraçados.
E neste momento acabam por te fazer companhia também, não é? No momento em que estamos mais confinados ou que estamos mais a dada altura, também sentias que tens ali pessoas que falam contigo.
O Instagram faz companhia, é verdade. Às vezes eu também não sou a melhor Instagrammer influencer da vida. Mas porque, opa, às vezes eu costumo dizer, o Instagram é um bocado um hábito. Se tu fizeres todos os dias, de repente estás a fazer muito todos os dias e nem custa. Se deixas de fazer tipo 3 dias para voltar, é tipo.
É difícil.
Fogo, é mesmo. Tens de fazer essa experiência, publicar todos os dias e não sei o quê. Depois vem tipo. Como é que é o hábito?
Quando, há um ano atrás, à altura em que tu participaste no Festival da Canção, é de conhecimento geral que os fãs do Festival da Canção e da Eurovisão são muito opinionated, como dizem os ingleses, têm muitas opiniões para dar. Tu sentiste nessa fase que levaste com alguns comentários que tenham feito rir muito ou aqueles que deixaram francamente enervada ou não?
Pá, o Festival da Canção é o sítio com mais hate de sempre. Eu acho que alguém devia investigar isso, devia investigar o fenómeno. É verdade, é tipo um sítio porque é. Lá está, como é uma coisa da família, a minha irmã Bia tem uma opinião e a minha avó também. Então são muitas pessoas que têm uma... São todas as pessoas têm uma opinião sobre o Festival da Canção. E portanto é muito mais fácil haver muito mais críticas. É muito mais fácil tudo, não é? Tipo, mas no fundo eu acho. Eu não... Claro que nós lemos os comentários e às vezes ficamos tristes. Há alguns comentários e às vezes temos 10 bons e há um mau e a gente fica triste com o mau e é só ridículo. Obviamente que sim, porque ninguém gosta de ler uma coisa má sobre si, claro. Mesmo que mesmo que não conheça a pessoa. Mas no geral, estava tão contente com a minha atuação, com a canção do Tiaguinho, com tudo, tipo que, sinceramente nem me lembro dos comentários maus. E li-os e se calhar até fiquei triste, mas depois passou logo.
E o que é que tu, é engraçado porque a Passepartout, eu acho que desde o início se tornou uma das favoritas, desde a primeira semifinal, tornou-se uma das favoritas, aliás, na final, até ganharam no júri do Alentejo, que eu achei, fui ver e achei,
é verdade,
achei maravilhoso,
é verdade.
O Alentejo esteve com vocês ali.
Teve, sim, senhor.
O que é que tu retiraste de melhor de toda essa experiência?
Eu acho que cresci muito. Para já eu sou uma pessoa que sempre fez canções no seu quarto sozinha e sempre fez muitas coisas sozinha, e de repente tinha uma pessoa para trabalhar, que é o Tiago, que ainda por cima é uma pessoa muito diferente de mim. E então cresci muito nesse sentido de trabalhar com as outras pessoas, preparar uma atuação. Foi a primeira atuação que eu preparei ao vivo, assim, com um cenário, com uma ideia, com um conceito. E foi a primeira vez que eu interpretei uma canção que não era minha. E isso é mesmo muito mais difícil do que eu estava à espera. Tipo, tu apropriaste-te de uma canção que não foste tu que escreveste. Eu acho que, para mim, que tipo, escrevo as minhas próprias canções e que tenho a minha forma de escrever e não sei o quê, nunca me imaginei sequer a cantar canções, porque eu nem sequer gosto muito de fazer covers. Eu não, tipo, se eu estiver em casa, não sou aquela pessoa que toca a música que gosta, que está a ouvir na rádio. Eu sou a mesma pessoa que se senta à guitarra só para compor. Tipo, é muito egocêntrico o meu processo. E portanto teve esse lado de interpretar. Mas por acaso acho que foi a canção, tipo, se havia alguma que eu tipo, quis interpretar, por acaso acho que era esta.
O João Sol é outra pessoa que também está presente na tua carreira há algum tempo. Tu fizeste uma digressão com ele, ou tocaste primeiras partes de concertos dele. Como é que surgiu essa ligação com ele?
Então, o João Sol foi a pessoa que produziu antes dela dizer que sim, e que, ou seja, produziu a minha primeira canção. E depois ele celebrou os seus 10 anos de carreira e criou uma pessoa para abrir os espetáculos e convidou-me, e eu fiquei muito contente. Foi assim os primeiros concertos que eu dei. Ainda por cima estava sozinha de guitarra, e eu sei que tocava num bar sozinha de guitarra, mas é bué diferente estarem 10, 20 bêbados a olhar para mim e eu, uhul! Yeah, I'm all about that bass too, honey! Ou tipo, estarem 10 pessoas, tipo, muito mais pessoas a olhar para ti e tipo, ok, agora estás aqui sozinha e as pessoas estão mesmo a ouvir-te e estão a ouvir as tuas canções. E é toda uma outra coisa. Mas aprendi muito com o João Sol. Aprendi principalmente que o humor é o melhor amigo de um músico. E acho que isso eu aprendi com ele, e ele sabe que eu digo isso muitas vezes.
Ok. E o curso de Ciências Musicais, como é que terminaste o curso?
Não, falta-me uma cadeira, os meus pais adoram isso.
Ok, falta-te uma cadeira. Qual é a cadeira já agora?
Opa, o meu curso é um bocado difícil de explicar, porque os cursos têm opcionais. Na verdade, falta-me uma cadeira opcional de um bloco de cadeiras.
Ok.
Tipo, análise, teoria musical de um período da história, falta-me um qualquer.
Ok. E isso, presumo que se tenha tornado mais difícil a partir do momento em que a tua carreira começa a disparar, não é? Como é que, como tu já tinhas o curso mais ou menos adiantado quando de repente lançaste o teu primeiro single, ou ainda estava ali?
Eu estava mesmo quase a acabar, acho eu, quando lançámos, ou estava tipo no meu último ano, ou já não me lembro muito bem, mas acho que era isso. Sim, depois faltou-me essa cadeira e pronto, depois eu comecei a achar que, eu sei, é estúpido, ou é tipo só preguiça, mas eu comecei a achar que era meio poético ter uma licenciatura sem ter, e pronto, os meus pais não acham piada nenhuma, por eles pagaram o curso, mas eu acho, então, mas eu acho que um dia vou acabar, só neste momento não estou com... Opa, não é para ali que eu estou a...
Confessa,
virada,
na verdade estás a castigar os teus pais até ao dia em que te apetecer fazeres a vontade.
Mas eles, eu almoço com eles todos os domingos e eles dizem-me: tu já trataste do curso, Bárbara? Oh mãe, podemos falar sobre outras coisas, mãe.
E havia um plano B? Se não fosse a música, tu tinhas um plano B?
É assim, eu no início não queria estudar música, queria estudar outra coisa que tivesse, não sei, emprego, por exemplo. Depois, entretanto, tipo, eu sempre quis estudar música e os meus pais nunca me... Principalmente o meu pai nunca me deixou, porque ele tinha... Como eles tinham uma loja de música e era uma loja importante, eles viam muitos músicos, tipo, como é que era a vida deles. E tipo, imagina, tu, não sei se és pai, Mário.
Não.
Agora, não és? Pronto. Agora imagina que tens uma filha e que ela quer ter uma vida noturna de copos, rock and roll, tipo, uma vida de música é tipo uma vida da noite.
E portanto, quando tu foste tocar no bar, os teus pais devem ter adorado.
Os meus pais, nem sei como é que eles deixaram até hoje. Tipo, fui eu que os fui meio convencido, comecei a ir só, sem... quase tipo, olha, já está a acontecer. Sim, e então, pronto, para os pais é um bocadinho. Então o meu pai nunca me deixou muito estudar música. E pronto, e depois, quando eu eventualmente fui para a faculdade e pus um curso naquelas opções, tipo, pus um curso que eu claramente não tinha média, sabia perfeitamente, e a segunda opção era Ciências Musicais, porque era o que eu queria estudar. E depois, na verdade, os meus, tipo, eu entrei, e como eu não tinha entrado na primeira fase daquele curso, a minha mãe queria tanto que eu fosse para a faculdade, quando eu entrei na segunda fase foi tipo, ah, filha, tão bom, já viste? E eu, estás a ver, mãe? Pronto, entrei num curso.
Muito bom. Nós temos, há sempre cantores ou bandas que nos ficam marcados nas nossas primeiras fases de vida, ou porque os nossos pais nos mostravam, ou porque nós começámos a independentizar os nossos gostos daquilo que nos mostram, começamos a criar os nossos próprios gostos. Que vozes é que são aquelas vozes que para ti vão continuar sempre lá, que vais sempre voltar a elas?
Epá, eu sou muito a menina do folk e assim do country. E, epá, há nomes tipo que são aquelas pessoas que contam um bocado de histórias nas letras e não. E pronto, que é Susan Vega, que não sei se tu sabes quem é, Mária, mas tu sabes quem é. Pronto. O Mark Knopfler. Exato, o Mark Knopfler, que é o vocalista dos Dire Straits. O Bob Dylan, que é o pai do folk, tinha de ser. O John Mayer, que eu acho que é tipo assim uma das pessoas a nível de letras. Pronto, ele é a nível de tudo, mas as letras dele são incríveis. Pronto, e o Miguel Araújo é tipo. Sou super apaixonada mesmo. Tipo, acho que é a minha maior referência na música em Portugal. É tipo, é o Miguel. E ele sabe, coitado, falo dele em todas as entrevistas. Um dia, tipo, ele vai, tipo, já não me vai falar. Sou aquela fã doida.
És a stalker das entrevistas. E há algum álbum daqueles álbuns que seja difícil para ti ouvir? Ou porque ficou marcado numa fase difícil da tua vida, ou porque marcou o final de uma relação e tu não... Há sempre esse disco que fica ali meio... eu gosto muito deste disco, mas ele fica aqui arrumado na prateleira e não quero voltar a ele neste momento, obrigado.
Não, por acaso eu acho que é fixe a música ter essa componente, que é tipo, tu estavas a ouvir esta música nesta fase da tua vida e quando voltas a ouvir pensas, lembrei-me disto. E eu acho isso giro, mesmo quando são coisas más. Pá, acabei com este namorado e estava a ouvir esta música. Pá, mas... pronto, depois quando ultrapassas, não é? Voltas a ouvir a música e está tudo bem.
Tá tudo bem.
Tipo, lembras-te dessa pessoa. As pessoas também, pronto, acabam, mas não quer dizer que só odeiem, não é?
Tu há bocado disseste que quando tocavas no bar, havia uma canção da Carolina dos Anjos que tu cantavas. Na verdade, vocês já atuaram juntas. Têm agora uma canção que vem no teu novo EP. Como é que vocês se conheceram e como é que sentiram que a vossa música se cruzava bem?
Então, nós somos as duas embaixadoras da Mel e temos de agradecer tanta coisa ao Mel, mas ter-nos conhecido é uma das grandes e muito obrigada à Mel por tudo, por esta oportunidade também de me ter dado uma grande amiga. Pronto, e nós fizemos algumas atuações juntas e entretanto, olha, a primeira vez que nós preparámos foi uma atuação para o Mel e fui lá lanchar a casa e lembro-me de sair de lá, ligar ao meu manager e dizer, estou apaixonada, tipo... Porque a Carolina, tipo, quando tu conheces e começas a ver, tipo, como é que é ela, como é que é o talento dela, como é que funciona e todas essas coisas, tipo, eu acho que é impossível não teres um primeiro, estou apaixonado. Pronto, ela é mesmo muito talentosa, pronto, e tenho sorte de ser minha amiga, mas todas as pessoas do meu EP, tipo, o António Zambujo, o Carlão, a Diana Martínez, o Taias, a Bárbara Bandeira, são pessoas, tipo, super talentosas e que foram ficando minhas amigas e que eu tenho muita sorte em ter conhecido por dentro como é que, na verdade, eles, tipo, fazem música.
A Carolina, não comparando, mas olhando um pouco para a tua voz e para a voz dela e para as tuas canções e as canções dela, eu consigo perceber esse cruzamento. Acho que há ali muitos pontos em que as vossas vozes tocam. Até alguma vez já tiveste de dizer, não, eu não sou a Carolina, sou a Bárbara.
Não, por acaso não. Apesar de tudo, nós até temos timbres bastante diferentes e bastante bué característicos, então acho que não há muito...
Eu acho que é aquela coisa mais girly, mais da vossa voz que me faz, calhar, pensar nisso, não sei. Tosse?
Desculpa. Vocês têm água aqui no estúdio?
Temos ali fora, eu vou buscar.
Desculpa, espero não ter estragado o podcast.
Não, agora não há volta a dar, percebes?
Desculpa.
Não, estou a brincar.
Isto não é Covid, eu estou só tipo com... Fiquei rouca. E quando ficas com a voz seca e estás rouco...
Pá, essa tosse. História de teres... O pai ter uma loja de música e teres instrumentos em casa é maravilhosa.
É fixe, sim. Sempre tive. Desculpem, prometo não é Covid, é porque eu tive Covid em janeiro, por isso tecnicamente durante 3 meses não posso apanhar outra vez, a não ser que seja uma nova, tipo, não percebo nada de ciências.
E mas... foi muito mal ou foi tranquilo?
Não tive nenhum sintoma.
Nenhum?
Absolutamente nada. Tipo, estava igual.
Isso é ótimo.
Tive essa sorte. Mas como eu também ando sempre doente, acho que foi tipo, pronto, vá, desta podes passar. Foi fixe, conseguimos fazer pausa, não é? Ok, sim. Bora lá então. Já estou pronta, desculpa.
Vem de novo.
Repete a tua pergunta, que eu já não me lembro.
Estava-te a perguntar se, okay, se nunca te tinham, ou nunca tinhas, se ninguém te tinha trocado ainda com a Carolina Deslandes, ou tu tinhas de dizer, tiveste de dizer, tipo, eu não sou a Carolina, sou a Bárbara. E eu pergunto isto porque, apesar dos vossos timbres serem diferentes, eu acho que ali, não sei se é uma questão mais girly da vossa voz, que faz com que haja alguns cruzamentos naquilo que vocês cantam.
Pá, por acaso não. No início, quando eu comecei, comparavam-me a muitas pessoas, ao Variações, porque no início eu tinha muito um vibrato que ele também tinha a cantar, ao Miguel, porque a minha escrita é claramente super influenciada pelo estilo do Miguel Araújo, à Carolina, talvez no início, porque mais porque não, existem duas, assim, existem várias mulheres a fazer música, mas a fazer pop como nós fazemos, acho que pá, também não quero estar a insultar ninguém. Pronto, há vários estilos, mas dentro deste estilo eu por acaso acho que somos só nós, não somos?
E vocês as duas são as que passam mais na rádio, talvez, não é?
Não, mas nem tem a ver com isso. Tem mesmo a ver tipo com o estilo pop, sim, tipo sim, canção, sim, sim, formato de canção, tipo das mulheres. Tipo, tens montes de mulheres a fazer música, mas ou é do fado, ou é pop mais tipo da Bárbara Bandeira, ou é tipo... São diferentes, pronto. Não, só mesmo a nível de estilo, sim, por sim, isso sim, se calhar comparavam-nos um bocado nisso, porque até temos um estilo de escrita parecido. Apesar de, pronto, por exemplo, ela utiliza muito mais comparação do que eu utilizo muito mais ironia do que ela, ou seja, depois temos coisas específicas tipo de cada uma.
E este EP, estas colaborações, já falaste do Carlão, do Tiose, da Carolina, na verdade eles atiram todos para lados completamente diferentes. Pensando no Carlão, pensando no António Zambujo, tipo, são coisas muito... O que é que tu... como é que surgiu esta vontade de fazeres um EP com colaborações? Como é que isto surgiu?
Então, por acaso é engraçado. Acho que é uma oportunidade fixe para contar esta história, porque como é grande, aproveita aqui o podcast de uma hora, pronto, depois já não me fazes mais perguntas difíceis. Eu acho que quando comecei a fazer música, houve ali um período que eu deixei de conseguir compor. Foi um período muito triste da minha vida. Foi logo que saiu antes dela dizer que sim, e de repente eu comecei a pensar: ok, agora os meus pais vão ouvir as minhas canções, a minha família vai ouvir as minhas canções, de repente as minhas canções não são minhas. E eu vali um período que eu não estava a conseguir compor, e então comecei a conhecer pessoas muito talentosas e a dizer: olha, porque é que não vamos fazer uma sessão? Porque é que não vamos... Para eu, tipo, também sair um bocadinho da minha caixinha, porque tinha composto a vida toda sozinha no meu quarto. E então comecei a fazer essa experiência e de repente comecei-me a perceber que obviamente conseguia escrever canções e que isso não mudou. E muitas do EP são um bocadinho dessa fase. E no fundo até fui eu que escrevi a maior parte do EP sem saber que tinha escrito a maior parte do EP. E depois, no fundo, as canções eram diferentes. As canções tinham estilos diferentes. A Cozambas é muito mais tradicional e eu achava esse giro. A da Carolina... É um estilo completamente diferente. A da Diana vai mais para o R&B, a do Mateus vai mais para um pop mais americano. Opa, por acaso nem é assim um pop meio brasileiro, tipo de com beat. E então eu decidi que essas músicas não faziam sentido nenhum no meu álbum, que foi um álbum que eu escrevi inteiramente no quarto da casa dos meus pais e que não fazia sentido nenhum, tipo, de repente estar a misturar coisas que já não eram da mesma fase da vida, que... Pronto, e então decidi separar as duas coisas e quando dei por mim tinha um EP com um monte de amigos e que eu estava orgulhosa e que as canções faziam sentido e que, pronto, foi assim, foi sem querer, como todas as coisas boas na vida, né?
O que eu achei engraçado nesta ideia de teres, acabas por explorar também géneros diferentes, se calhar coisas... Também há uma metaleira dentro de ti, por exemplo.
Pá, o meu primeiro concerto que eu vi na vida de todos foi Iron Maiden, portanto... acho que sim, acho que... Aliás, eu gostava... Eu era aquela adolescente toda de preto com correntes... Pronto, os meus pais também adoraram todas as minhas faces. E ouvia bué, heavy metal e rock e não sei o quê. E agora sou esse pop. Portanto, o metaleiro cá dentro de mim está tipo envergonhado e deixou... Já nem vem porque está com vergonha da pessoa que eu me tornei.
E rap, imaginas-te a mandar umas rimas assim na canção com o Carlão. Houve vontade de repente não só cantar, mas também rapar, por exemplo.
Opa, sabes que eu no meu concerto...
Pode ser um talento escondido que nós não sabemos.
Eu no meu concerto faço sempre uma versão das 4 da manhã do Sweat Bad Gang. Uhum. E pronto, e é uma versão minha que as pessoas, tipo, todos os músicos têm assim um coverzinho que as pessoas gostam muito. E esse é o meu, sem querer, completamente sem querer. E eu adoro hip hop. Acho que não vai ser uma cena, a Bárbara agora é rapper, isso nunca vai acontecer. Eu sou a menina do pop, e se eu alguma vez fizer uma coisa com hip hop, é tipo um pop com hip hop. Uhum. Não é tipo, eu nunca vou ser rapper, acho que não. Pronto, se é uma coisa qual és ou não és, e eu não sou, pronto. Mas eu adoro hip hop, adoro mesmo, e acho que temos imensas cenas fixas no nosso. Eu consumo imensa música portuguesa e tipo, ouço bué hip hop e adoro, portanto. Mas na música do Cardão está só ele a fazer.
Okay.
Eu estou tipo agradecida porque ele fez uma parte inacreditável para a música. A sério, vocês quando a ouvirem vão dizer, yeah, ela tinha razão. E pronto, e portanto deu esse lado que eu gosto. Eu adoro hip hop e gostava de fazer mais coisas com outros artistas de hip hop. E gostava de fazer até depois deste mais um EP de colaborações com pessoas completamente diferentes. E ver, porque apesar de... é difícil. Saiu, é sangue, suor e lágrimas fazer um EP de colaborações, porque são muitas pessoas, é muito difícil de organizar, de ter as pessoas disponíveis ou com tempo ou não sei o quê, mas pá, no final ficas mesmo tipo, isto é que é fazer música. Tipo, este conjunto, porque foi produzido por vários produtores diferentes, foi produzido pelo João André, Flip Survival, Zé Miguel, Hits Mike, desculpa Zé, pelo... estou-me a esquecer de alguém, essa pessoa vai-me odiar para sempre. Diogo Clemente. Okay. Diogo Clemente. E foi tocado por vários guitarristas diferentes. Ou seja, tipo, o EP é tudo em colaborações, até com músicos, com uhum. tudo, com absolutamente tudo.
Se não é o rap o teu talento escondido, há alguma coisa que os teus fãs não saibam sobre ti que tu consigas fazer muito bem?
Não, desculpem, tenho muito poucos talentos. O da música já é questionável. Portanto, não, acho que não. Acho que não há assim nada que eu saiba fazer muito bem. Tipo, não, mas pronto. Ver-me a cantar o Wet Bad Gang, acho que já é assim. Aliás, houve um concerto que eu tinha uma senhora já com uma certa idade sentada na frente, e ela teve o tempo todo com as mãos na cara enquanto eu cantava, ia dizer, ai filha, teve assim muito tipo, oh coitadinha, pronto, a gente gosta, mas...
E duetos com artistas internacionais, há algum que tenhas assim tipo de sonho?
Opa, obviamente...
Um dueto com John Mayer.
Oh, adorava, claro. Mas eu por acaso não tenho, ou seja... Não sei, ou seja, eu acho que também eu normalmente tenho ambições calculadas, que é tipo, pronto, coisas que eu na verdade vou conseguir fazer. Gostava muito de, não tenho muito o sonho de ser artista lá fora, a não ser que fosse com um projeto em português. Tenho mais o sonho de ser songwriter, tipo, para artistas internacionais e ter, nem que fosse só um, para ter a experiência, para ver tipo como é que funciona. Acho que é um bocado mais por aí que eu gostava. Claro que há pessoas que eu adoraria estar numa sala com. Uhum. Só tipo a Julia Michaels, o Finneas O'Connell, que é o irmão da Billie Eilish, e todos os outros que eu já referi, que já estão, alguns já estão velhinhos, mas eu sentava-me com eles numa sala e acho que me divertia na mesma.
Tu foste convidada a participar no álbum de homenagem à Amália Rodrigues, Com Que Voz, uma canção para a Amália, e tu escolheste o Barco Negro, que eu acho que é das canções mais emblemáticas da Amália. Como é que foi a tua abordagem? Eu fui ouvir e é uma abordagem, acho que é a versão provavelmente mais diferente que eu ouvi algum dia do Barco Negro. Como é que tu chegaste até ela e o que é que te levou a escolher essa canção? Porque foste tu que a escolheste.
Fui, sim senhora, fiz toda uma pesquisa. É verdade, estive assim a ouvir, a ver as letras e qual é que eu me identificava mais. Eu acho um bocadinho... Eu não sou uma pessoa muito do fado e quando... propuseram, eu só aceitei porque era para estragar o fado, e sempre que me convidam para estragar o fado eu vou, sou muito boa, mas no fundo eu não percebo nada de fado, nem tenho muita cena do fado, então quando fiz esta versão que eu, as pessoas até dizem de certeza que eu sou péssima a fazer versões porque eu adultero tudo, adultero ou a melodia ou partes da letra, não sei o quê, portanto nem é bem uma versão, é só uma inspiração. E basicamente eu acho que a Amália, que viveu aquele tempo em que os homens iam para o mar e morriam e as mulheres ficavam em terra, eu não vivi, eu não sei nada sobre isso. Portanto, a minha perspectiva era uma perspectiva muito mais romântica daquela letra, que é: as mulheres tinham a certeza que os homens iam voltar. Tipo, a leitura que eu fiz da letra foi diferente. E então a melodia ficou muito mais romântica e bonita, e eu espero que a Amália tenha gostado. E é uma coisa engraçada que sempre que eu faço essas versões, ou sempre canto outra pessoa, música de outra pessoa, antes de começar a cantar penso: olha, Amália,
Desculpa,
qualquer coisa, mas olha, isto é para ti. Tipo, eu acho que essas homenagens têm de ser feitas para essas pessoas e depois esperamos que as pessoas gostem, mas tipo, têm de ser feitas. Ainda no outro dia fui cantar Carlos Espanhol à televisão num programa e pensei mesmo antes de começar a cantar: pronto, Carlos, vamos lá, isto é para ti. Pronto, é uma homenagem, espero que gostes.
Estamos a falar de versões e voltando quando foste ao Voice Portugal, tu levaste o Jolene da Dolly Parton, que é uma canção que também tem uma história muito, muito forte por trás. O que é que te fez, o que é que te atraiu nessa canção da Dolly Parton?
Então, eu sabia que queria levar country, porque pronto, é um género que eu gosto e que pronto, também achei que não havia assim muito e que era fixe e que era uma cena que eu gostava de levar. Então, o Jolene, opa, simplesmente é uma canção inacreditável. É só tipo, é uma canção de mulher para mulher, mas com umas ideias giras e é tipo... Eu acho engraçado porque normalmente as mulheres, quando estão contra mulheres, é tipo, é logo aquela é uma idiota, não sei o quê. Uhum. E ela é de uma perspectiva tipo, por favor, eu gosto tanto dele, não me tires. Uhum. E é tipo um pedido, nem é tipo um pá, eu sei que também gostas dele porque eu também gosto, por isso eu percebo, mas por favor, deixa-me ser eu a ficar com ele. E eu gostei dessa visão bonita que a canção tem. Pronto, e acho a canção super fixe e pronto, e levei. Olha, também não tinha nada a perder. Acho que não foi a minha melhor interpretação da vida. Sinceramente, hoje olho e penso, obviamente que eu não passei, não estava a cantar assim tão bem e acho que evolui muito e isso é fixe. Tipo, ver que existiu uma evolução e que ainda posso evoluir mais e que posso crescer mais. E acho que canto muito melhor agora do que cantava naquele tempo. Ou seja, olho e penso, coitadinha, pronto, já passou. E é isso.
Tu, na verdade... apesar de te passares na rádio diariamente, chegaste à indústria musical, por assim dizer, há pouco tempo. Tu sentes que ainda levas muito com aquela questão de olharem para ti como a miúda de 22 anos que não percebe nada disto? Ou sentes que levam em conta aquilo que tu queres para a tua carreira quando chega a altura de tomar decisões?
É assim, a minha carreira é gerida por mim e pelo meu manager Pedro Barbosa, que foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade na música e que é a pessoa que é mais minha fã do mundo inteiro. Ele e a minha mãe estão numa competição feroz. O Pedro, tipo, se ele às vezes tem dúvidas de uma coisa, ele deixa-me experimentar e se resultar ele nunca mais duvida de mim. E eu também, há coisas que eu também não sei bem como é que é e fico assim, mas é mesmo assim, Pedro? Mas confio nele e há tipo um respeito enorme entre nós os dois e tipo, pronto, é um dos meus melhores amigos, mas é tipo aquele amigo que se fez já em contexto de trabalho, então é muito fixe, não é aquele amigo que tens guerras. também tens. Mas é um dos meus melhores amigos, é o meu maior fã e, opá, não há assim tantas coisas que nós discordemos, ele dá-me toda a liberdade para fazer o que eu quiser criativamente, em palco, tudo o que eu quiser, deixa-me experimentar tudo e eu deixo fazer tudo business-wise e tipo, pronto.
Ok, fica
tipo... pronto, claro, dá as suas opiniões, gosto mais desta música, acho que esta é single, que é o trabalho dele, não é? Mas pronto, não, tipo, e essa é a única pessoa que eu precisava que me levasse a sério. Claro. Oh, e a minha banda é incrível, que também quando eu tenho ideias loucas, eles tipo... Ok, vamos fazer, mas é porque és tu, Bárbara. Isto é porque és tu. A minha banda é mesmo incrível. Todas as pessoas com que eu tenho trabalhado e que tenho tido a sorte de trabalhar, os meus produtores e assim, pronto, eu acho que finalmente encontrei um equilíbrio e encontrei, tipo, no início tinha muita dificuldade em deixá-los mexer nas minhas músicas e assim, e eles estavam tipo, miúda, eu sei o que é que estou a fazer, confia um bocadinho a mim, eu não conseguia confiar, e agora acho que encontrei mais um equilíbrio e experimento mais coisas e estou muito mais... aberta, pronto, porque é mesmo difícil produzir canções. Eu acho que as pessoas não têm noção, porque tu, principalmente para pessoas que fizeram as canções no quarto e que têm, pronto, estamos habituados a ouvir as canções de uma certa forma, e quando passa para a produção, estás tipo a dar o teu bebê a outra pessoa, e essa pessoa tipo, muitas vezes é incrível e faz um trabalho incrível, mas tu às vezes ficas tipo.
Na dúvida, claro.
Até dói, percebes? É tipo, ok, estamos a fazer isto, ok, a canção agora soa assim, ok, mudámos o ritmo, ok, tipo. É tipo, pronto, no fundo é como. Pronto, não é igual a isto. É como emprestares um cão, tipo, pronto. Não ia dizer um bebê, pronto, que é muito mais relevante, mas há um cãozinho, emprestas ao teu vizinho para tomar conta, opá, tens ali um...
Ficas com o coração nas mãos.
Exato, mas pronto, o que nós não percebemos é que para os produtores as canções também são deles e portanto também são... Também querem que a canção fique o melhor possível.
Eu na verdade perguntei isto porque eu sei que a indústria em Portugal é muito diferente daquilo que se passa em termos internacionais, mas quando começaste tinhas 18, 19 anos. Quando se entra numa indústria tão grande quanto a indústria da música tão cedo, há sempre aquelas histórias complicadas de pá, não deixarem os artistas serem eles próprios a dada altura, era nesse sentido que eu estava a perguntar, mas já percebi que tens uma equipa à tua volta que de alguma forma também te escuda se calhar dessas coisas.
Nunca senti isso, sabes? Se calhar até artistas tiveram outra experiência ou não sei, mas eu nunca senti isso. Tive essa sorte, sempre me deixaram ser aquilo que eu queria, deram-me conselhos, olha, neste tipo de situações acho que devias agir mais assim, e são coisas boas, tipo, às vezes há mudanças em ti que são boas, nem
claro.
Todas são más, não
claro,
é?
Claro.
Mas nunca de mudar aquilo que eu queria fazer ou deixar, opá, não, opá, eu tenho uma equipa mesmo incrível, Fogo, é verdade.
Há bocado estavas a falar do álbum, que na verdade vai sair em outubro, novembro, ou mais para o final do ano, depois deste primeiro EP. O que é que tu nos consegues já dizer sobre este disco? Essas canções vêm de onde? Já percebi que foram escritas já, não são, as canções do EP são mais recentes do que essas canções do disco.
As canções do disco são as canções tipo que eu escrevi ao longo da minha vida, ou seja, até eu ter ido à The Voice tinha escrito muitas canções e é um bocadinho o fruto disso. Eu sempre que chegava da escola, tipo, chegava ali, chegava tipo 9, que era para até às 9h30 poder estar a fazer música, porque depois disso os vizinhos já se queixavam, então tipo eu chegava a horas tipo certinhas para poder fazer música um bocadinho antes do dia acabar, e portanto desse tipo de vivência obviamente saem muitas canções, umas más, outras boas, mais más do que boas, mas tenho muitas canções e pronto, eu acho que são um bocadinho mais... assim, não sei o que é que diríamos do sei lá e de outras línguas, mas são escritas, para já não foram escritas comigo a saber que podia ter a oportunidade de ser artista, portanto logo têm...
Não havia essa pressão?
Não, não há pressão nenhuma, apesar de que o que eu descobri é que as minhas canções, tipo, são... Gosto das minhas canções na mesma após isso, e foi uma descoberta, mas são mais... Opa, são outras histórias, são outras formas de ver, porque tu também aos 18 anos não pensas como pensas com 22, claro. Não é? Espero eu. Espero que sim, espero que não pense. E portanto, é isso. É um álbum muito... Tipo, é simples, é complexo na sua simplicidade, acho eu. Acho que é uma boa forma de o descrever.
Esta questão da pandemia chegou numa altura estranha da tua carreira, não é? No momento em que ela começa a arrancar e sais do festival e de repente... Sais da participação no Festival da Canção e de repente o mundo para, não é? Como
Sim.
é que tu lidaste com isso e o que é que isso trouxe de bom e de mau? Se calhar deu-te mais tempo também para pensar a sério no teu álbum, não sei. Como é que foi uma altura criativa, estando em casa, quando estiveste mais tempo em casa, como é que isto funcionou na tua vida?
É assim, a minha carreira começou muito rápido. Eu não estava pronta. Ou seja, de repente... Um dia eu acordei e tinha de ser incrível. E eu ainda não era incrível e tinha de trabalhar um bocadinho mais para ser incrível. Ainda não sou incrível. Se calhar esta palavra não... Mas as pessoas percebem, não é? Mas pronto, tinha de, para ser melhor daquilo, para fazer um bom espetáculo para as pessoas que estavam a pagar um bilhete para me ver, eu não me sentia pronta. E era o primeiro ano em que eu ia tocar em montes de festivais. Ia tocar no Mel Marés Vivas, ia tocar no Rock in Rio, ia tocar... Agora vamos esquecer de um. E esse festival nunca mais me contrata. Mas estes dois eu ia tocar. E eu não estava pronta, tipo, eu sentia que o meu espetáculo ainda não estava fixe e não era por nada, tipo, à minha volta, era eu que não estava pronta. E então a pandemia pôs um pé no travão, tipo, e deu-me tempo para desenvolver, por exemplo, o projeto do EP, deu-me tempo, o álbum, pronto, já tenho quase tudo feito, então pronto, já estava mais orientado. Mas o EP foi um projeto que surgiu um bocado com continuar e acabar. Foi um tempo criativo, sim, porque para mim, que sempre compus no meu quarto, de repente estava sempre no meu quarto, portanto, pronto, é o meu local, na verdade, o meu habitat. Sim, foi um tempo... Agora, pronto, acho que é preciso ter noção, quando dizemos isto, eu sou uma pessoa assim muito positiva, muito romântica da vida, não é? Mas pronto, eu não sou médica, não sou enfermeira, não trabalho num supermercado, portanto, não, eu podia estar em casa, tive esse privilégio e, portanto, também acho que tenho o dever de ver as coisas por um lado positivo. Pronto, porque de facto houve pessoas que tiveram uma vida difícil neste tempo e eu não tive. Eu tive sorte, claro que pronto, a minha carreira começou e de repente houve um
travão.
Ou seja, é o processo ao contrário, mas eu também já estou tão habituada que na minha vida as coisas são sempre ao contrário do que deviam ser, que é só o processo normal, as coisas são no tempo que têm de ser, e se não é para ser agora, hão de ser mais tarde, e se não é para serem nunca, não hão de ser, e não é por isso que não vou ser feliz ou que não vou fazer outros projetos ou... Pronto, a vida é mesmo assim, não é?
Eu estava a ouvir a Sei Lá e fiquei naqueles versos. Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano. Se nos ficássemos por estes versos do Sei Lá, podíamos olhar para ele como uma espécie de hino do confinamento, não é? Tu sentiste muito perdida em ti quando paraste e quando tiveste esse tempo mais em casa?
Perdida em... Não, por acaso não. Assim, eu também vivo com amigos, é diferente.
Okay.
Que eu sou jovem, não é? Ainda não tenho uma família. Quer dizer, tenho uma família e tenho os colegas de casa, que são os meus amigos, não é? E, portanto, é uma vivência diferente. Jogamos jogos de tabuleiro, conversamos, vemos um copo à terça-feira à noite, porque não? Vemos a novela, vemos o Big Brother, vi o Big Brother. Ai, o meu manager vai me matar por ter assumido isto publicamente. Mas vi, opa, malta, não havia nada para fazer, não me julguem, percebem? Toda a gente já viu um Big Brother durante a quarentena. Quem não viu o Big Brother? Mário, tu viste o Big Brother, não viste?
Claro que sim.
Estás a ver? Conheces
mas eu
todos.
Mas eu vi o primeiro, lembro-me de ver o primeiro, e no primeiro tu... Não sabes quem é o Zé Maria, ou sabes?
Não, não sei. Pronto. Não sei. Pronto, mas lá eu nunca está. Tinha visto nenhum, e foi durante a quarentena que essa oportunidade se deu.
Mostrou à tua
pronto,
frente.
Exato. Portanto, era diferente, foi uma quarentena diferente.
Depois de canceladas as edições de 2021 dos festivais Coachella e Glastonbury, provavelmente os maiores e mais influentes do mundo, as nuvens que ficaram a pairar sobre os grandes eventos de música tornaram-se novamente muito negras. E esse é um dos assuntos que nós vamos falar agora, é um dos assuntos que está na ordem do dia. No momento em que em Portugal a realização ou não dos festivais depende daquilo que sair das negociações dos promotores com o governo e também, claro, da evolução da pandemia e da vacinação, noutros países europeus já começam a surgir notícias mais ou menos animadoras. Em França, os festivais vão poder realizar-se, mas com uma limitação de 5 mil pessoas e com lugares sentados. Se alguns eventos como o Vieille Charrue dizem estar prontos a adaptar-se, outros como o Festival de Metal Hellfest, um dos maiores da Europa, já foi cancelado. A organização diz que as regras impostas pelo governo francês tornam impossível a organização do evento porque vão contra o ADN do festival e há um espírito de celebração e liberdade que não pode ser sacrificado. No Reino Unido, o governo parece estar mais otimista e aponta o dia 21 de junho como o dia dos tirateimas. Se o desconfinamento gradual correr bem, os festivais vão para a frente e aparentemente sem restrições. Os eventos gêmeos Reading e Leeds, agendados para o final de agosto, foram dos primeiros a celebrar, com os organizadores a mostrarem-se ansiosos por voltar ao terreno e a partilharem os cartazes das edições deste ano, que contam com Liam Gallagher, Queens of the Stone Age, Post Malone, que também faz parte do cartaz do Rock in Rio Lisboa, e Stormzy. Em Portugal, a APEF, associação que representa os promotores de espetáculos, festivais e eventos, pediu ao governo celeridade nas decisões e apelou aos municípios que ajudem a criar condições para que os eventos se possam realizar, mesmo que tenham de se reinventar. A Blitz vai trazer muito em breve mais novidades sobre o estado da nação dos festivais, mas Bárbara, eu queria perguntar-te, tu no ano passado participaste no Festival F, num Festival F um pouco diferente. Sim. E como dizias há pouco, estavas no cartaz do Rock in Rio, ainda estás no cartaz do Rock in Rio e do Marés Vivas. Tu estás ansiosa por esta estreia em grande num festival? É uma coisa que te deixa muito, muito nervosa e tens esperança que isso possa acontecer ainda este ano?
Eu quero muito que aconteça ainda este ano, assim, de uma forma, pronto, obviamente que também prefiro primeiro que as pessoas estejam todas bem e que não haja mais mortes e que não haja mais pessoas a ficar doentes, mas em segundo lugar, de todas as coisas importantes, claro que, opá, fogo, fiz um cenário lindo, tenho músicas novas mesmo assim de verão para tocar, tipo a minha banda e eu estamos bué sincronizados, está tudo bué fixe, obviamente que agora tenho muita vontade de tocar. Mas pronto, é assim, as coisas lá está, são no tempo que têm de ser e acho que isso é importante. Agora também é importante perceber-se que a cultura é importante e não só os festivais, como as salas de espetáculo, como tudo, e que é uma coisa que faz falta. Eu pelo menos sinto muita falta. Eu vejo imensos espetáculos e os espetáculos são importantes, não são só entretenimento. E é um bocado difícil explicar porque é que a cultura é importante, é verdade. Mas a cultura, tipo, é a única coisa que de facto não serve para nada, mas que é bem importante para nós e que nós nem percebemos porquê. Mas
faz parte da nossa identidade.
Pronto, é a parte que não é que não é física, é a parte da alma, não é? Agora estou a dizer uma maior estupidez e vamos julgar todos.
Parte,
mas...
É a parte que não se mede, não é? Na verdade,
pronto,
é importante.
Que alimenta
não...
uma parte que, tipo, que, nós, que é importante e nós nem vemos bem, porque não é ter fome, não é ter. Pronto, a cultura alimenta essa parte que não é a física e é tão importante como isso, mas obviamente que também acredito que é uma fase difícil. Para, para os governos tomarem decisões e que estão a tomar estas medidas também é porque acham que é mesmo certo para, principal, as pessoas não morrerem, porque se as pessoas morrerem, definitivamente não há ninguém para certo. Assistir à cultura, não é? Isso é o mais importante, as pessoas são mais importantes. E é engraçado que, pela primeira vez também na história, está-se a defender, tipo, a vida, não é? Uhum. Tipo, numa pandemia, antes as pessoas só morriam, pronto, tentavam-se defender, mas não havia muitos meios, as pessoas morriam. Hoje, esta tipo, é uma pandemia em que estamos mesmo a lutar para que exista uma, para que existam pessoas, para que não morra muita gente. Eu não sei se estou a dizer isto bem. Estou com muito medo. Eu nunca dou opiniões públicas, Mário. É assim, isto
eu
vai
consegui,
ser censurado.
Consegui retirar.
Isto vai ser censurado.
Agora, ia-te perguntar, falando da questão dos festivais, tu lembras-te da tua primeira experiência num festival? Foi uma experiência marcante?
Nunca fui.
Tu nunca foste a um festival?
Nunca fui a um festival. A primeira vez que ia a um festival era como artista. Eu sei, ridículo. Os meus pais nunca me deixaram ir. Comecei há bem pouco tempo. Quando finalmente podia ir, estava a fazer uma data num sítio, portanto não podia ir a esse festival. E portanto, nunca fui. Vai ser a minha primeira vez, vai ser como artista. Como... Ou então, espero que não, mas espero ir a mais. Mas de facto nunca fui, mas porque os meus pais não deixavam.
Portanto, não tens essa, não tens a experiência do lado de lá. Quando for, vai ser
não,
a que... experiência do palco.
Vai... Eu sei, não é suposto ser assim. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train. My uncle's at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. Costumamos falar no posto emissor de discos que andamos a ouvir aqui pela redação e esta semana não fazemos por menos. O australiano mais celebrado da música está de volta. Não que tivéssemos razões para desconfiar, mas Nick Cave prometeu e cumpriu. Carnage, o novo álbum, de cuja existência soubemos no início de janeiro, chega esta quinta-feira às plataformas digitais, trazendo consigo 8 novas canções, assinadas a meias com o parceiro habitual Warren Ellis e compostas em pleno confinamento. Descrito por Cave como um disco brutal, mas muito bonito, o sucessor de Ghosteen, de 2019, espraia-se entre o pulsar eletrónico de Old Time e a balada ao piano Albuquerque. Fazer Carnage foi um processo acelerado de criatividade intensa, revelou Ellis sobre o disco. As 8 canções surgiram logo nos primeiros 2 dias e meio e foi aí que percebemos, vamos fazer um disco. Não foi premeditado. A crítica a este Carnage, o novo álbum de Nick Cave, assinada por João Lisboa e publicada no Expresso de 26 de Fevereiro, já está online e pode ser lida no site da Blitz. Bárbara, que disco é que tu andas a ouvir com mais insistência neste momento? Que disco é que eu ando a ouvir com mais insistência? Então, os últimos que saíram que eu ando a ouvir bué é Ariana Grande, o último. Eu adorei, eu sei, unpopular opinion, mas eu adorei o disco. O da Dua Lipa, que também já saiu há algum tempo, mas ela vai lançando agora as Moonlight Editions e coisas assim. E eu tenho ouvido, curto bué. Assim, discos inteiros sim. Depois tipo, saem bué da músicas. Ah, também o da Taylor Swift também curti muito.
Portanto, são vozes femininas que mais puxam por ti. Tu sentes que isso é...
Yeah.
Sentes que é porque de alguma forma também queres aprender alguma coisa com elas? Ou sentes só que é... o teu gosto vai mais, pende mais para aquele lado?
Opa, também não houve muitos homens a lançar discos. E os que lançaram, eu não gostei muito. Tipo, do Shawn Mendes não adorei. Pá, desculpa, não gostei. Mas gosto bué do outro. Tipo, ouvi bué
é
outro.
Isso é que foi a afirmação mais arriscada que tu fizeste ao longo de todo este
podcast.
Foi
da minha carreira, não é?
Eu
tipo,
acho que aí...
Pá, não me apeteceu ouvir. Pronto, não tenho opinião. Mas, assim, também eu sou menina. Portanto, eu gosto, tipo... Eu acho que as meninas escrevem de uma forma que, tipo... Que eu me identifico mais, se calhar, não sei, mas eu ouço bué discos de rapaz também. Também ando a ouvir o do Sam Smith, que ele lançou há pouco tempo, e também adoro. E pronto, mas é isso. Eu gosto tipo do. Opá, sei lá, se calhar gosto de ouvir de cenas que os rapazes não dizem, né? Oh,
apagada, chama apagada e ficas a vê-la arder. Ligas-me tarde, perto da madrugada, da madrugada, como se eu fosse atender. Sim, ninguém nos rouba a intimidade, mas que se lixem as saudades, tu não és bom para mim. Se algum dia te chamei de querido, agora tem outro sentido.
E chegamos ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento à Bárbara Tinoco por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, nós terminamos o nosso podcast com uma leitura, uma curta leitura de um poema ou de uma canção. O que é que tu nos trouxeste hoje, Bárbara?
Olha, trouxe, nem sabia que me ias pedir isso, mas como eu tipo, até sou uma pessoa tipo, pensaste, mais ou menos culta,
estavas mais
vou-te
à
ler
frente.
O meu poema preferido de sempre, é um bocado grande, posso ler todo? Não é muito grande, não é gigante.
Demoras 10 minutos a ler?
Não, demoro 3, vá.
Então podes,
chama-se
claro.
Salada com Molho Cor-de-Rosa, da Adília Lopes. É o meu poema preferido de sempre. Acho que é o poema que mais traduz relações. A Adília Lopes é uma poeta contemporânea. Agora tipo, parece uma professora da faculdade. É uma poeta contemporânea, ainda é viva. E é uma das minhas poetisas preferidas de sempre. E eu vou ler. Adília, não te esqueças daqui da tua amiga. Pronto. Conheci a Magda na praia. Na praia é uma metáfora obscena, que como todas as outras metáforas obscenas, pode ser usada quer como eufemismo, quer como insulto. Conheço por experiência própria os dois usos da expressão na praia. Eu gosto de me fazer passar por uma rapariga ordinária. A Magda era mesmo ordinária. A princípio era isto que mais me atraía nela. Depois foi isto que sobretudo me desgostou nela. As minhas relações com a Magda de deliciosas passaram a promíscuas. Aconteceu-me o que me tinha acontecido quando comi salada com molho cor-de-rosa. Ao princípio, a salada era deliciosa, por causa do molho. Depois comecei a perceber que era mil vezes melhor estar a comer os vegetais sem o molho do que com o molho. O molho impedia-me de comer os vegetais com gosto. Desgostava-me da vida. Vivia com a Magda, num quarto de duas camas. Quando eu chegava ao quarto, a Magda estava deitada na minha cama, numa posição de maja desnuda, mas vestida, o que era ainda pior. Outras vezes encontrava-a sentada na minha cadeira a folhear os meus livros e a chupar os dedos. A Magda era uma intrusa. Depois de ter sido um ser en vontan, quer como intrusa, quer como ser en vontan, era ela, para mim, uma fonte de perturbação. Eu não era casta. Não porque me entregasse com a Magda, que era, aliás, uma praticante profissional do safismo, a um prazer que alguns dizem vicioso. Só lhe toquei uma vez e foi sem querer. Pedi-lhe automaticamente desculpa. Mas porque a Magda não tinha prazer nenhum. Acho que o prazer é casto. O que não é casto é o simulacro do prazer, ou a renúncia ao prazer, tanto o simulacro como a renúncia. Um dia voltei ao quarto e a Magda tinha desaparecido, sem deixar marcas. Custou-me não encontrar o chiqueiro próprio da Magda, os meus cigarros fumados, o meu cinzeiro cheio de beatas, sujas de batom, que me faziam lembrar dentes cuspidos após uma briga. O Las Moradas antes do Cálculo 1 na minha estante, quando eu me habituei a pôr esses livros por ordem inversa. O que me custou foi tudo ter acabado como tinha começado. Como se nada se tivesse passado durante. Ora, o que se passou durante ainda hoje me incomoda. E, portanto, deve ter acontecido.
Tão bom. A Adília Lopes é maravilhosa.
Este é o meu poema preferido dela.
Muito obrigado.
Espero que tenham gostado.